A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Debate. No programa de hoje, o nosso tema é a reforma trabalhista proposta pelo governo Michel Temer. Esse projeto foi encaminhado pelo governo no início deste ano e já está tramitando na Câmara dos Deputados em Brasília. Alguns pontos que podem ser alterados com essa reforma envolvem a ampliação do período de trabalho temporário, também a prevalência dos acordos entre empregadores e sindicatos sobre o que está legislado, além de discutir mudanças em pontos como as férias, jornada de trabalho e intervalo de trabalho. A Rádio Web gravou um debate sobre essa discussão ainda em 2016, quando a proposta não estava apresentada. Por isso, nós vamos apresentar, antes do debate, uma reportagem que apresenta alguns pontos que podem mudar com essa reforma trabalhista. A reportagem foi produzida pela Rádio Câmara e conversou com o relator do projeto na Câmara dos Deputados, que é o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte.
Indicado relator da reforma trabalhista, o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, vai propor o aumento do prazo do trabalho temporário para 180 dias. A reforma enviada pelo governo eleva o prazo dos atuais 90 dias para 120 dias prorrogáveis por mais 120. O deputado também pretende aprofundar as discussões sobre o trabalho em casa e sobre o trabalho em jornadas móveis. Rogério Marinho é favorável a um dos principais pontos da proposta, a prevalência dos acordos firmados coletivamente sobre o que diz a legislação. Segundo ele, a mudança vai fortalecer os sindicatos. A reforma encaminhada pelo governo prevê a validade do negociado sobre o legislado em relação a 13 pontos, o que tem provocado críticas de sindicatos. A Central Única dos Trabalhadores, por exemplo, afirma que a negociação poderá ser feita com um representante dos trabalhadores nas empresas com mais de 200 empregados. Não seria necessário o apoio sindical. Alguns dos pontos sujeitos a acordo são a jornada de trabalho de 220 horas mensais e os planos de cargos e salários. Rogério Marinho lembra que os direitos como férias, 13º e FGTS não estão na lista.
Eu sou favorável porque se a relação entre as partes aponta no sentido de que há necessidade de flexibilizar determinadas situações como jornada de trabalho e salário para preservar empregos e desta forma garantir que não se aumente ainda mais o número de desempregados no Brasil, eu vejo isso com absoluto bom senso. Pior é o cenário que nós nos encontramos.
O deputado afirma ainda que quer incluir a discussão sobre o trabalho intermitente.
Que é o trabalho, é a jornada móvel por hora ou por empreitada, né? Então, hoje é uma realidade no mundo inteiro e o Brasil não tem uma legislação a respeito do assunto. Você trabalhar, por exemplo, no final de semana, é você trabalhar, por exemplo, num período noturno e na semana seguinte trabalhar no período diurno. É você ter a possibilidade de ter vários empregadores, não apenas um. Tudo respeitando, evidentemente, os direitos que eu preconizei anteriormente, que eu coloquei anteriormente, da proporcionalidade do 13º, do fundo de garantia, das férias, etc.
E defende a regulamentação do teletrabalho.
Trabalho em casa ou teletrabalho. É necessária uma legislação que agasalhe essa situação com a situação de fato. Pessoas que fazem trabalhos, elaboram pareceres, fazem projetos nas suas residências e depois entregam ao seu empregador.
A reforma trabalhista também prorrogou até 2019 o programa que permite às empresas em dificuldades financeiras reduzir a remuneração e a jornada de trabalho de seus empregados em até 30%, contanto que não sejam demitidos sem justa causa. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Estamos de volta aqui ao estúdio e a partir de agora você acompanha o debate produzido pela Rádio Web UFPA sobre essas possíveis alterações na legislação trabalhista brasileira. Recebemos hoje a presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará, Antônia Trindade, a coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado do Pará, Ângela Soares, e ainda o advogado trabalhista e professor de Direito Constitucional, Paulo André Nassar. Muito obrigado pela participação de vocês todos. Vamos começar o programa com as primeiras impressões de vocês sobre o tema, né? Um dos pontos que vem sendo tratados é justamente essa possibilidade de aumento da carga horária de trabalho, inspirado um pouco no que vem sendo feito na França com o governo do François Hollande. Eu queria que vocês comentassem um pouco do que essas mudanças podem representar para a vida dos trabalhadores.
Eu acho que a gente precisa, num primeiro momento, situar essa discussão num contexto mais amplo, que é o contexto de crise econômica, né? É muito conveniente justificar essas modificações do processo da reforma trabalhista a partir da crise. O discurso oficial que se desenvolve para enfrentamento dessa crise é um discurso que é contado com uma roupagem de obviedade. Parece que é óbvio, pelo menos esse é o discurso oficial, de que a única saída possível para a solução desse problema de crise econômica passa pela redução de direitos trabalhistas. Isso é um equívoco por excelência. A gente precisa situar nesse debate exatamente quais são os interesses que estão envolvidos nessa discussão. Não é óbvio que o aumento da jornada de trabalho seja uma solução possível para a crise econômica. Imagina que num contexto de desemprego, o aumento da jornada de trabalho impossibilita a abertura de novas vagas no mercado de trabalho. No meu entendimento, uma solução para o enfrentamento dessa crise, para o enfrentamento do desemprego, que hoje já alcança 12 milhões de pessoas no Brasil, seria justamente o contrário. A redução da jornada de trabalho seria um fator importante de promoção de um aumento da capacidade de empregabilidade do brasileiro. Você imagina que você tem uma pequena empresa e uma pequena venda e você nessa venda tem 3 funcionários que trabalham 8 horas por dia. Se você puder estender essa jornada de trabalho, se você tem um aumento na demanda dessa jornada, uma demanda pelos serviços que a tua empresa presta, digamos seja uma empresa de venda, uma mercearia, com 3 funcionários trabalhando 8 horas por dia, tu consegues atender um determinado público. Tu tens um aumento de demanda e por isso tu precisarias contratar novas pessoas para trabalhar no teu estabelecimento. Se você permite o aumento dessa jornada de trabalho para 12 horas de trabalho por dia, você está impossibilitando a entrada de novas pessoas no mercado de trabalho. E é, obviamente, imputando ao trabalhador uma condição de trabalho muito mais precária do que seria quando você tem 8 horas. É muito indicativo que essa não é uma reforma que vai atender os interesses da classe trabalhadora. Pelo contrário, ela vai apertar cada vez mais e promover condições de trabalho cada vez mais precárias.
Vamos passar agora aqui para Antônia e para Ângela, porque justamente são sindicatos que estavam atuando, por exemplo, justamente pela redução da jornada de trabalho e, de repente, se tem uma proposta, uma ideia, um projeto de se aumentar uma jornada de trabalho. Como é que vocês encaram, como trabalhadores, essa proposta que vai de encontro aos anseios, né, de vocês como classe?
Sou Antônia Trindade, presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará, uma entidade sindical de 30 anos no movimento que defende uma categoria específica que somos os enfermeiros, para esclarecer, de formação superior. No Brasil, nós somos, incluído técnico de nível médio, 2 milhões e meio. Olha, nós da enfermagem, nós já temos uma carga horária excessiva, podendo chegar a 44 horas semanais. E aí, aumentar o quê? Nós já temos precarização muito grande no setor privado, né? O setor privado suga os trabalhadores, né? Um excesso de carga horária, precarização, sem condições de trabalho, porque, na realidade, o setor privado visa o lucro, o capitalismo. E cada vez a privatização, ela cresce no nosso estado e no nosso país, cada vez piorando a nossa situação de trabalhador no setor privado. Então, eu tenho uma jornada que chega algumas vezes 12 horas, sim, um plantão de 12 horas, como tem no público plantão de 12 horas, que não é uma regra, não é uma carreira, não é um PCCR. E aí, no setor privado, para onde nós vamos? Ser escravos ou nós vamos pagar para trabalhar? Porque, na realidade, a nossa categoria, ela é uma categoria diferenciada com outros profissionais, médico, fisioterapeuta, psicólogo e tudo, e acaba tendo dupla, tripla jornada na condição do trabalho, sem falar na casa, sem falar na condição de ser mãe, esposa e tudo. Nós estamos lá nos hospitais privados numa situação que nós estamos adoecendo, porque nós já temos um excesso de carga horária, porque nós não temos uma regulamentação por lei para a nossa categoria. E por tudo isto, nós não concordamos, não aceitamos. Para nós, o aumento de carga horária é mais para a vida da enfermagem, do trabalhador da saúde, em especial da saúde, para nós é adoecer mais, é morrer mais profissionais e se ter um direito à saúde do trabalhador, que alguém cuide de nós. Certo. Então, somos contra.
Agora vamos passar para a Ângela, do sindicato aqui da UFPA, o Sinditifes. É um regime diferenciado, lógico, que não sei se seria afetado, né? Mas, de fato, vocês também têm essa campanha para justamente diminuir a jornada de trabalho dos trabalhadores das instituições federais. Como é que vocês encaram esse tipo de projeto?
Bom, a gente queria agradecer muito o convite, esse esclarecimento, que eu acho que é de muita importância para a comunidade em geral, enfim, sobre a questão da reforma trabalhista, que tem vários pontos da reforma. Né? Tem, inclusive, um muito grave, que é querer agora que o negociado sobreponha ao legislado, que é, acho que merece, inclusive, toda uma discussão para que a gente veja como é realmente isso vai acontecer. Segundo, sobre a questão da jornada de trabalho. Acho muito interessante, porque hoje no Brasil a questão da jornada de trabalho é 44 horas semanais. E é uma luta geral para que a gente reduza para 40 horas semanais. Sem falar esse absurdo que falou a Fiesp e o governo. De que no momento de crise, como sempre, a gente sabe que as coisas sempre explodem na costa do trabalhador. Então já estão falando que para produzir mais nós temos que trabalhar 12 horas. Ou seja, é voltar à Idade Média. Porque o dia 8 de março foi uma luta pela redução da jornada de trabalho. E que ficou marcado na cabeça das mulheres trabalhadoras desse mundo todo. O 1º de maio, que é o dia também de luta do trabalhador, foi uma luta pela redução da jornada de trabalho. Então se a gente conquistou hoje as 8 horas diárias, não foi por graça. Né, foi muita luta, muita gente morreu, aconteceram muitas greves, muitas manifestações. E, na verdade, particularmente nós queremos aqui implantar as 30 horas semanais, que não é só uma luta para os funcionários federais. Nós queremos, claro, que essa luta seja um exemplo, se estenda de conjunto para todos os trabalhadores. A gente nunca pode separar o setor privado do setor público. Nós temos que fazer com que todas as vitórias que um setor tenha que se expandir para o outro. Então, 30 horas significa atender melhor o público, ter uma qualidade de vida para o trabalhador, né? Como acabou de falar a Antônia, por exemplo, na área da saúde. É um absurdo na área da saúde, onde os profissionais têm que ter todo um bem-estar, que têm que estar todos preparados para atender o outro doente. Que se tiver uma carga horária excessiva, vai ficar doente, como vai atender o outro? Vai ser complicado. Aqui na universidade, por exemplo, nós lutamos pelas 30 horas e é uma luta desde a década de 80, para vocês terem uma ideia. Em vários setores da universidade, tem setores que conquistaram as 30 horas, tem setores que não. Então, infelizmente, hoje, os que estão chegando estão sofrendo um assédio moral muito grande dos seus chefes imediatos para trabalhar as 40 horas e fica no setor da universidade. Ao mesmo tempo, gente que trabalha 30 e ao mesmo tempo, gente que trabalha 40. Nós queremos ver com a nova administração que acabou de assumir, que se comprometeu com a luta das 30 horas. Nós temos uma discussão a ser feita no Conselho Universitário, que nós queremos que seja feita. Nós queremos que o Conselho Universitário, pela autonomia universitária, aprove o que está estabelecendo a questão da implantação das 30 horas, porque nós entendemos que a comunidade universitária ela tem que funcionar de manhã até à noite. Por exemplo, os estudantes da noite não têm acesso ao setor de informação administrativo, não têm acesso a tudo o que a universidade oferece. É, na verdade, um atendimento muito precário à noite. E nós queremos que, assim como a biblioteca se estenda até mais, mas que todos os setores administrativos se estenda. E isso, na verdade, é uma forma de geração de emprego. Reduzir a jornada de trabalho significa mais concurso, mais gente empregada, mais atendimento à população. E não é verdade a falácia de que diz que com 30 horas não se produz. Muito pelo contrário. Com a tecnologia hoje, se produz muito mais. Né? Hoje a gente passa e-mails, passa informações em minutos, quanto que antigamente, nas décadas anteriores, isso era muito mais lento. Então, com a tecnologia, não existe uma queda da produtividade de trabalho. Muito pelo contrário. Então, nós queremos que a jornada de trabalho seja implantada, e isso é uma luta conjunta da classe trabalhadora, não só para a saúde do trabalhador, mas para um atendimento muito melhor da comunidade e também para uma questão, como eu falei, da geração de empregos.
Tá certo. Eu vou passar para o Paulo André Nassar. Antes de você comentar esse ponto, Paulo, mas aí eu queria justamente que você começasse também a introduzir essa questão que a Ângela levantou, né? Justamente dessa proposta dos acordos entre os sindicatos e as empresas prevalecerem sobre o que já diz a legislação no seu artigo 7º da Constituição. Eu queria que você esclarecesse um pouco sobre esse ponto que ultrapassa um pouco da questão da carga horária em si, mas esses outros pontos que são benefícios e outras questões que privilegiam os trabalhadores.
Antes, eu queria só fazer uma consideração a respeito da fala da Ângela, no que diz respeito a essa redução da jornada de trabalho. A gente pode, obviamente, teorizar sobre esses assuntos, mas eu acho que a gente pode se apropriar de experiências que aconteceram em outros países para tentar identificar quais são os resultados que essas experiências apresentam. Então, a Suécia, desde 2015, desde o ano passado, reduziu sua jornada de trabalho legalmente de 8 para 6 horas diárias, que são as 30 horas semanais a que a Ângela se referia. Passado um ano desse experimento, os resultados que os empregadores e as autoridades suecas apontam são resultados muito positivos. Vou trazer aqui três, que são bem objetivos, que demonstram o acerto desse tipo de política. Primeiro, houve uma redução significativa no número de faltas dos trabalhadores. Por quê? Porque os trabalhadores passaram a adoecer menos. O ambiente de trabalho passou a ser um ambiente mais saudável à medida em que as pessoas puderam ter mais tempo para dedicar às suas atividades particulares. Isso não trouxe uma queda na produtividade. Pelo contrário, a produtividade foi ainda maior. Se a gente colocar sobre uma outra ótica, o cara que é dono do estabelecimento dele, muito pouco provável que o cara que é proprietário do estabelecimento dele permaneça no ambiente de trabalho o mesmo tempo que aquele cara que vai bater o ponto. Por quê? Porque ele está ali, como ele não está submetido a nenhum tipo de ordem, ele está ali o tempo que ele precisa estar para que o negócio gire. E o negócio roda e funciona com 6 horas de trabalho. É uma falácia imaginar que durante 8 horas o trabalhador está sempre com foco, com compromisso, com absoluta concentração no seu trabalho. Por quê? É um tempo muito excessivo. Se a gente for perceber, 8 horas é 1/3 do tempo que a gente passa da nossa vida, né? 8 horas por dia num dia que tem 24 horas significa impor que 1/3 da tua vida está dedicado ao trabalho. E isso é capaz de produzir muitas doenças ao trabalhador. A experiência da Suécia é muito evidente nesse sentido. Então, quais foram as 3 medidas que se identificou aqui? Redução do número de faltas no ambiente de trabalho, maior produtividade e uma melhora na saúde dos seus empregados. Então, essa é uma experiência que a gente pode enxergar e precisa ser estudada, inclusive com mais profundidade, para identificar quais são os reais resultados que esse tipo de política pode vir a trazer.
É, em relação aos pontos outros que a gente pode aprofundar em relação, que é sobre essa questão dos acordos entre sindicato e empresas prevalecerem sobre o que hoje está na Constituição, no artigo 7º da Constituição Federal.
Então, como que é a lógica hoje das relações de trabalho, das relações privadas, especialmente das relações privadas de trabalho? Você tem uma legislação que é protetiva, que estabelece alguns direitos, que é a legislação trabalhista, mas além dessa legislação, os sindicatos profissionais, os sindicatos das categorias econômicas podem oferecer, podem negociar para estabelecer condições de trabalho mais benéficas do que aquelas que estão previstas na legislação. Não está à disposição dos sindicatos prejudicar o trabalhador no exercício dessa possibilidade de negociação. Então, nessa lógica, o que se prevalece? A lógica que está vigente hoje no país é de que o legislado prevalece sobre o negociado. Toda vez que existirem conflitos entre a legislação e a negociação, o intérprete, o juiz trabalhista, quando for fazer a avaliação desse conflito, deve dar prevalência, deve privilegiar o direito do trabalho que está escrito na legislação e não aquilo que está escrito na negociação coletiva. A proposta, assim, um dos principais pontos centrais dessa proposta da reforma trabalhista é a inversão dessa regra. Ou seja, para que os sindicatos dos trabalhadores possam negociar com o sindicato das empresas para dispor de condições menos favoráveis que são aquelas previstas na legislação. Ora, o argumento que se desenvolve é de que os sindicatos dos trabalhadores estão em pé de igualdade com os sindicatos das empresas e que por isso eles teriam condições de negociar livremente. Isso não é verdade. Todo mundo que já sentou numa mesa de negociação sabe que, mesmo através dos sindicatos, a posição do trabalhador é uma posição mais frágil em relação à empresa. Por uma simples razão, os caras são donos dos meios de produção e nós só temos a vender a nossa força de trabalho. Essa relação desigual, ela é, de alguma forma, equalizada pela legislação trabalhista, e aí eu vou entrar num outro ponto agora, e a justiça do trabalho é uma justiça que funciona como uma força de proteção dessa condição do trabalhador de forma muito evidente. Então, vocês já devem ter ouvido falar de diversos empregadores que a justiça do trabalho é o terror das empresas. Os caras têm medo da justiça do trabalho, porque se existe uma certeza no mundo do trabalho brasileiro, é de que, diante de uma dúvida que se apresente entre o trabalhador e a empresa, a justiça do trabalho vai privilegiar o trabalhador. Toda vez que se tiver uma situação jurídica ambígua, a interpretação que se deve fazer é uma interpretação em prol do trabalhador. Entretanto, e esse é o entendimento da Justiça do Trabalho como um todo, que tem no seu topo o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Só que, acima do Tribunal Superior do Trabalho, existe um tribunal que está situado acima desse tribunal, que é o Supremo Tribunal Federal. Existe uma súmula do TST que dispunha exatamente no sentido contrário, que dispunha que o legislado prevalecia sobre o negociado. O Supremo Tribunal Federal deu uma decisão relativizando essa regra, dizendo que não. Nas situações em que existe uma representação do trabalhador através do sindicato e das empresas através dos seus sindicatos também, eles podem dispor dessas questões. Eles fizeram uma interpretação que modificou, portanto, essa condição de proteção do trabalhador, contrariamente à interpretação que o maior tribunal especializado em direito do trabalho dispôs. Então, você tem hoje, no Supremo Tribunal Federal, uma frente que vem se construindo e que vem ganhando cada vez mais força no sentido de relativizar essas garantias que estavam postas ao trabalhador e que eram asseguradas de forma indiscutível ao trabalhador. Então, como eu dizia há pouco, se antes, no capitalismo brasileiro, você tinha muito claramente uma regra que não colocava dúvidas sobre ninguém. Toda vez que existir um embate entre o capital e o trabalho deve ser privilegiado. Essa regra está em risco. E essa regra coloca em risco a vida de muitas pessoas e direitos que foram garantidos e que a gente nem imaginava que estavam em questão. Quem em 2014 podia imaginar que estava em risco a possibilidade de você ganhar o seu 13º? Ninguém, estava fora do horizonte. Isso é parte de uma estratégia de desmonte do Estado brasileiro.
E só para complementar essa questão, eu queria que vocês comentassem. Quando você, de alguma forma, coloca em privilégio essa questão dos acordos, de alguma forma não ganharia poder os sindicatos, ou como é que vocês observam isso, vocês que estão à frente de duas representações sindicais?
Olha só, primeiro eu gostaria de voltar, Fabrício, sobre a questão das 30 horas, dizer que a nível nacional essa questão das 30 horas, muitas universidades já estão adotando, né? Os trabalhadores ganharam nos seus conselhos universitários a implantação das 30 horas e isso está acontecendo. Aqui na Federal do Pará nós temos dois exemplos muito bons, que o Instituto de Educação, ele funciona em escala de 30 horas, está implantado, foi votado pela sua congregação. E aqui mesmo, no nosso Instituto do ILC, o próprio dirigente do Instituto diz que realmente, assim como o colega falou, o exemplo que deu de que as 30 horas favorecia os trabalhadores, que aqui ele disse que alguns setores que já estão implantados as 30 horas, a produtividade funcionou, que as reclamações de faltas e tudo mais diminuíram consideravelmente. Então, por isso que, na verdade, a gente acredita que a questão das 30 horas é uma solução para a questão da geração de empregos e para uma vida muito melhor dos trabalhadores. E aí segue a luta. Sobre a questão do que está em discussão agora, de que o legislado fique abaixo do negociado, por exemplo, nós acompanhamos a luta aqui dos trabalhadores da terceirizada. E é uma coisa absurda, com os contratos das terceirizadas, e é um desrespeito aos trabalhadores que aqui fazem, garantem o nosso conforto dentro da instituição, pela limpeza, pela conservação. Quando a gente chega aqui, inclusive, às 8 da manhã, já tem uma série de setores super limpos, tudo bem tratado, esperando que são os estudantes, os professores, os funcionários cheguem. E de quem é que faz esse trabalho? São os companheiros terceirizados. E que a gente vai ver o seguinte: nós lutamos muito para ter direito às 8 horas, como nós estamos discutindo, para ter direito a 13º, para ter direito às férias, para ter direito ao salário mínimo, que, na minha opinião, o salário mínimo não é pago no Brasil. Porque não dá para se manter nenhuma pessoa, quanto mais uma família de mais 2 filhos. Porque, pelo DIEESE, o salário mínimo deveria ser acima de R$3.000. Né? Então, é uma falácia dizer que a gente tem um salário mínimo. E essa é a história do patrão dizer que ele está limitado pela legislação e que ele não pode dar mais, isso é uma pura enganação que tem que ter desmentida. Porque ele não pode dar abaixo da lei hoje. Mas se ele quiser dar R$2.000 de salário para o trabalhador, ele pode dar. Isso ninguém vai impedir, nem a justiça vai impedir. Ou seja, ele pode dar a mais do que ele quiser. Ele não pode baixar para não desqualificar e não colocar em risco a vida dos trabalhadores. Então é uma falácia dizer que o negociado tem que se prevalecer, porque a gente sabe que nesse negociado, na minha opinião, não fortalece os sindicatos. Porque, infelizmente, o movimento sindical de conjunto tem muitos, muitos setores que nós temos que criticar. Tem muitos sindicatos que não fazem uma campanha salarial decente, que, infelizmente, ainda fazem muitas negociadas por debaixo do pano. Né? Então, é uma falácia, nós não podemos aceitar isso, muito pelo contrário. O que nós temos que batalhar é para garantir vários direitos, ainda que ainda não estão na Constituição, garantir vários direitos e que esses direitos seriam imexíveis. E lutar pelo salário mínimo real. Um salário mínimo digno. Então, vamos desfazer essa história de que o negociado é melhor para o trabalhador, porque o que a gente vai ver é patrão chorando, dizendo que não tem dinheiro para pagar 13º e não vai querer pagar 13º se não tiver o acordo firmado de que não vai pagar o 13º, aí o trabalhador não vai poder reclamar. Por exemplo, hoje na legislação, o patrão não pode reduzir o seu salário. Mas se houver o acordo, ele reduz o seu salário, aí o trabalhador não pode reclamar, porque está valendo a negociação. E para onde é que nós vamos nesse país? Nós vamos voltar para a Idade Média, onde todos os direitos que nós lutamos por décadas e décadas e décadas serão jogados na lata do lixo. Então, a organização e a luta dos trabalhadores tem que continuar, isso tem que ser desmentido, e nós temos, na verdade, que arrancar mais direitos do que estão colocados hoje.
Certo, Antônia.
É muito complicado quando a gente discute fazer negociação trabalhista na Justiça do Trabalho, dirigida direto à CLT. Os patrões sempre têm uma força do capital, do dinheiro, de excelentes advogados. Aqui, vamos dizer, nós, Sindicato de Enfermeiros do Brasil todo, nós estamos em torno de 20, e demandamos na Justiça Trabalhista os acordos ou dissídios coletivos. O que é que a gente observa? A força também da categoria é muito difícil. Então, quando você, se você conseguir fechar a rua, tomar um tribunal, tomar uma negociação, o juiz te respeita e muito. Na hora que você vai para lá fragilizado, ou você vai com pouca gente, os juízes não querem voltar para o direito trabalhista. Por um exemplo, alguns adicionais que o trabalhador tem direito. A insalubridade. Insalubridade hoje, ela não tem regulamento para que diga quem está lá CTI, UTI 40%, para quem está na assistência 20%, para quem está na base 10%. Não tem. Jogam para cima do sindicato a responsabilidade de fazer a perícia. E quando se faz que se ganha, o patrão recorre. E aí o Ministério do Trabalho, que deveria ser o defensor do trabalhador, fica neutro. Ou então ele joga para cima do sindicato essa responsabilidade. Então fica muito difícil essa relação do poder, da força, né, do capital contra a categoria e os sindicatos de categorias ou gerais. Então você vê ali no tribunal uma força muito grande, que muitas das vezes a gente entra com uma força no sentido de defender a categoria nesses adicionais, insalubridade, hora extra, periculosidade, risco de vida, e você acaba repetindo as convenções de 5, 10, 15, 20 anos. Que o juiz está ali, muitas das vezes, não para defender a categoria, mas para defender sempre o capital e o empresário. Então, assim, essa relação de jogar para cima, de que a negociação, o trabalhador tem essa força junto aos poderosos, é muito difícil, é muito. E uma coisa é muito certa, nós não somos unidos, então essa relação é muito difícil, essa relação é muito forte. E a cada dia nós do setor privado estamos perdendo o direito trabalhista, mesmo isto estando lá na CLT registrado.
Eu queria só dar um exemplo aqui, eu estava procurando agora, encontrei, do que significa essa prevalência do negociado sobre o legislado. A CLT prevê o pagamento das chamadas horas in itinere, ou seja, as horas do deslocamento que o trabalhador tem do trabalho até a empresa. Então, a situação que o STF julgou no ministro Teori Zavascki tomou a seguinte decisão. Muito embora a CLT preveja o pagamento da indenização por essa hora, é considerado hora de trabalho. Então, esse caso específico era sobre os trabalhadores de uma usina de álcool, portanto, que se localizava longe do local onde essas pessoas moravam. Então, o cara passa uma hora para ir ao trabalho, trabalha 8 horas e passa uma hora para voltar ao trabalho. Então, ao invés de 8 horas, ele está trabalhando 10. Ele está à disposição do serviço por 10 horas. A CLT determina que o tempo desse deslocamento seja contado com uma hora de trabalho. Mas, a convenção coletiva firmada entre a categoria profissional na categoria econômica, determinou que não deveria ser feito esse pagamento. O que é que os trabalhadores fizeram? Foram à Justiça do Trabalho, na primeira instância ganharam, no Tribunal Regional ganharam, no Tribunal Superior do Trabalho ganharam. Depois do Tribunal Superior do Trabalho está situado o STF. Quando a questão chegou no STF, o STF modificou o entendimento que historicamente se desenvolveu na Justiça do Trabalho e determinou que a convenção coletiva deveria prevalecer sobre a legislação trabalhista. Então, a gente está falando de modificações legislativas, mas a gente não deve perder de vista o que os tribunais estão fazendo, porque essa atividade de interpretação do direito que os tribunais fazem, ela também é capaz de criar novos direitos. Então, a gente tinha uma situação que estava definida, já consolidada no ordenamento jurídico, cujos tribunais vinham aplicando de forma pacífica, e essa modificação do entendimento do STF tem o condão de modificar toda a estrutura de proteção do trabalho que se desenvolve já há décadas no nosso país.
Nessa linha da hora do intervalo ou do complemento, né? Nós sabemos que o trabalhador tem direito a uma hora de descanso quando você dá 12 horas daquele plantão criado ou imposto. O que é que acontece? Não tem uma lei, mas a gente tem alguns direitos na convenção ou no dissídio adquirido. Onde está escrito isso, o patrão diz assim para a gente, numa negociação? Então, eu dou se quiser. Aí não é assim, eu dou se eu quiser, né? Aí nós vamos para o Ministério Público, a gente vai para a Justiça e acaba adquirindo isso. Aí vai uma representação nossa do Conselho e faz um projeto de lei na Câmara Federal para ter uma lei do descanso. Me parece que as nossas entidades estão muito não entendendo o seu papel. Se eu tenho uma força de uma entidade federal que pode estar impondo, chegando lá e colocar que o direito do trabalhador ter uma hora de descanso, ela ainda encaminha o projeto de lei para a Câmara, que sabe que isso nunca vai ser aprovado. Se nós estamos 500 anos defendendo 30 horas e outros benefícios, aonde que a Câmara Municipal vai se preocupar e dar para o trabalhador uma hora de folga? Então, isso tem sido uma luta muito grande nos tribunais, inclusive aqui no Pará, aonde o juiz não nos olha com bons olhos quando a gente briga para que tenha esse direito de uma hora de descanso. E, às vezes, essa uma hora de descanso é sentado numa cadeira, né? Que o cara lá do hospital, você nunca vê um dono de hospital, uma empresa mista, seja o que for, pobre o dono, né? E aí é verdade que sempre vão dizer que estão, eles não têm dinheiro, está em crise, né? Nunca vê pobre. Mas ele coloca lá para o trabalhador uma cadeira para descansar uma hora. A comida é a mesma, fria, congelada, sem nenhum valor nutritivo, e é isso que o trabalhador todo dia consome, né? E aí, cadê os nossos acordos, o nosso dissídio, quando você está na frente de um juiz e o juiz fica parado, calado, como se para ele aquilo fosse normal. Então, é uma situação muito ruim quando coloca essa questão da negociação na responsabilidade do sindicato para que o tribunal possa mediar isso.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Debate, hoje falando sobre a proposta de reforma trabalhista que está sendo discutida pelo governo Temer. Estamos recebendo hoje Antônia Trindade, presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará, também Ângela Soares, coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado do Pará, o Sinditifes, e ainda o advogado trabalhista e professor de Direito Constitucional, Paulo André Nassar. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Debate. Você está ouvindo UFPA Debate.
Estamos de volta com o programa UFPA Debate, que hoje fala sobre a proposta de reforma trabalhista. Como esclarecemos anteriormente, esse debate foi gravado ainda em 2016, quando a proposta do governo Michel Temer ainda não estava tramitando na Câmara dos Deputados. Para saber um pouco mais sobre essa proposta, a gente vai conferir agora uma reportagem produzida pela Kátia Rodrigues, da Rádio Agência Nacional. Ela ouve o presidente Michel Temer, que fala sobre alguns pontos da reforma trabalhista e também uma outra reforma proposta pelo governo, que é a reforma da Previdência. Vamos conferir a reportagem da Rádio Agência Nacional e, na sequência, você ouve a continuação do debate.
O presidente Michel Temer voltou a defender mudanças na Previdência e na legislação trabalhista. Ele esteve com empresários em São Paulo na abertura da Conferência de Investimentos da América Latina. Temer afirmou que a reforma previdenciária é uma das medidas de ajuste fiscal para garantir a redução dos gastos públicos.
Nós temos pouco mais de 16 milhões de idosos no país. E um déficit da casa, volto a dizer, de 150 bilhões. Mas em 2060, e quem governa hoje tem que pensar no amanhã, serão mais de 58 milhões de idosos. Manter a Previdência como está hoje é decretar sua inviabilidade.
Quanto à reforma trabalhista, o presidente ressaltou a necessidade de priorizar as negociações feitas diretamente entre patrões e empregados.
A nossa consolidação das leis de trabalho é de 1943, houve modificações, etc., mas naturalmente é preciso adequá-la, porque hoje, mais do que nunca, nós precisamos, nessa modernização da legislação trabalhista, fazer com que a convenção coletiva de trabalho, ou seja, aquilo que empregadores e empregados contratam, possam prevalecer.
O presidente Michel Temer fez ainda um balanço positivo da economia para este ano. Destacou queda ainda maior da inflação, podendo chegar perto da meta estipulada de 4,5%. Estimativa de safra recorde de 215 milhões de toneladas de grãos.
Voltando aqui para a nossa discussão, tem um tempo que já está se discutindo a questão da terceirização, né? Que é uma questão também muito importante e já está tramitada no Congresso Nacional justamente para que seja permitido essa terceirização das atividades fins das organizações, das instituições, né? Que é também, creio que está envolvida nessa questão trabalhista. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa proposta, já que já está avançando, dessa possibilidade de avanço da terceirização das atividades fins e como é que vocês se posicionam isso em meio a tantas possibilidades de mudanças na legislação trabalhista. Ângela?
Bom, primeiro, essa questão da terceirização no serviço público, isso é, na verdade, um câncer de tão ruim que é. E por que nós estamos contra a terceirização? Porque isso é um assalto aos cofres públicos. Só para se ter uma ideia, nas universidades brasileiras, o setor de vigilância e o setor de transporte e o setor de limpeza e conservação está todo terceirizado. Tem universidades que foram criadas agora que não tem mais o quadro nem de motorista e nem de vigilante. Tudo é terceirizado. Ou seja, a instituição paga uma fortuna para a empresa terceirizada, que ganha uma possível licitação, e ela trata os funcionários da pior maneira possível. Eu já dei o exemplo aqui da terceirizada, né, onde a universidade faz a licitação para seio e conservação, são milhões e milhões gastos mensalmente, pago essas empresas não cumprem as regras trabalhistas, dão calote nos trabalhadores, e o pior, quando saem e quando são notificadas pelo Ministério Público do Trabalho, onde nós temos várias e várias denúncias em relação a todas elas mudam a razão social e voltam a participar das licitações, ganham as licitações só com a mudança da razão social e continuam implementando de novo essa situação. Um punhadinho de empresários se dão bem por a questão da terceirização, a população tem um péssimo serviço de qualidade, porque a quantidade de funcionários é pequena, não supre a demanda que é colocada principalmente nas áreas públicas, e nós temos esse caos. Eu gostaria de pedir aqui para me retirar, nós vamos ter a assembleia agora da nossa categoria técnicos administrativo. A gente queria agradecer mais uma vez o convite, achamos que é muito importante discutir esses pontos que são de interesse da nossa comunidade, particularmente da classe trabalhadora, para garantir e ver os seus direitos assegurados, e chamaram a unidade, né, que a gente participe dos processos de mobilização para que a gente tenha realmente um país justo, um país decente, onde a gente possa viver tranquilamente. Muito obrigado,
Ângela Soares, que esteve aqui representando, ela é coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior. Muito obrigado. A gente continua com a discussão sobre a terceirização com a Antônia Trindade, do Sindicato dos Enfermeiros aqui do Estado do Pará, e também com o Paulo André Nassar, que é professor de Direito Constitucional, que também vai comentar sobre essa questão da terceirização. Quem comenta agora?
Olha só, a questão da terceirização, que nós chamamos de privatização, que na realidade ela veio um termo técnico, mas na realidade é uma privatização do serviço privado, do público que privatiza. A Zembicé é uma empresa privada criada pelo governo federal que privatizou todos os hospitais federais do Brasil. Pelo sucateamento que ocorreu nos hospitais ao longo dos anos, pela falta de recursos, pela má gestão e que levou no que levou. O que está acontecendo agora com a Zembicé, inclusive nos outros estados e aqui no Pará? É uma carga horária de 180 horas, você sai de uma carga horária dentro dos hospitais federais, que tinham várias cargas horárias, tinha federal, estadual, CLT e tinha temporário, e vai hoje para uma carga horária de 180 horas para 12 por 36, sem ter uma alimentação adequada, sem ter aonde ter um descanso de uma hora, e aí você acaba pegando 30, 40, 50 pacientes para cuidar na assistência, para um enfermeiro fazer isso sozinho, toda vez com dois, três técnicos de enfermagem, para estar lá dentro da UTI, cuidando daquele paciente que vai ser operado, para estar lá no isolamento, quer dizer, uma sobrecarga de atividade para aquele profissional. E hoje nós temos quase que estatística, não comprovo, porque nossas estatísticas às vezes falam de 10, 20 anos atrás, profissionais da enfermagem morrendo de infarto, morrendo de câncer, morrendo de uma série de patologias, e que ninguém faz esse estudo para mensurar que aquilo está relacionado com o excesso de carga horária e dos estresses no dia a dia. Então, o que vem a ocorrer com isso? É que as empresas, elas querem menor número de profissionais, o maior carga horária, um salário menor do que no público, muitas das vezes, e o lucro maior para as empresas. E aí essa questão da licitação é sério. A empresa joga para baixo. E quando ela joga para baixo, ela ganha a licitação. E aí quando ela ganha a licitação, quando nós vamos ver o salário da categoria, está um salário lá quase que o salário mínimo. O que vem em cima disto? insalubridade, que na regra geral dá 20%, que não tem uma regulamentação falando, vem em cima disso um adicional, que é anuênio, que a gente fala, de 0,5%, vem talvez aí uma ajuda de custo, depende se ele pega transporte, se ele tem alguma outra atividade, que quando vai para a aposentadoria perde tudo, você fica com salário base. Então, a terceirização, que ela já vem galopante em todos os governos, federal, estadual e nos municípios, hoje está cada vez piorando com a 430. Então, a gente entende que, na desculpa da lei de responsabilidade fiscal, os governos estão privatizando. Então, é lamentável que a gente veja de ganhar benefício, da gente melhorar a situação do trabalhador, a gente vai cada ano perdendo.
Tá certo. Paulo, André, queria que você comentasse como é que, apesar de não estar formalmente dentro desse projeto de reforma trabalhista, mas como a terceirização vem no escopo, né, dessas mudanças que se propõem para a vida do trabalhador.
Isso, pois é. A gente está falando da reforma trabalhista do governo Temer, mas não é demais lembrar que essa proposta de terceirização, que já está em pauta no Congresso, se não me engano já foi aprovada, inclusive em primeira discussão na Câmara, ela vinha sendo desenvolvida e era uma das principais pautas da agenda do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha foi um dos principais responsáveis pelo desmonte de muitas coisas e uma delas é das condições de trabalho do brasileiro. Essa terceirização, a gente precisa qualificar ela, né? A terceirização já existe no país para atividades que são meio. Então, serviços de segurança, de vigilância, de limpeza e de manutenção podem ser terceirizados. O que é essa proposta de terceirização que a gente está falando? A gente está falando da ampliação da terceirização para que ela possa alcançar qualquer tipo de etapa do processo produtivo das empresas. Então, o bancário, por exemplo, pode ser o cara que está lá, você vai no banco fazer uma operação, você vai encontrar funcionários do banco e funcionários terceirizados. Os terceirizados vão estar fazendo limpeza e manutenção do edifício e segurança do edifício, mas quando você, o seu gerente é uma pessoa que é contratado pelo banco, o caixa é contratado pelo banco. A possibilidade de terceirização da atividade fim vai possibilitar que toda a estrutura de funcionários de uma empresa seja terceirizada. Então, você vai ter a figura de empresas que não têm empregados. Vai ter um banco sem nenhum empregado. Qual que é o problema disso?
Vai me dizer, públicos e privados, né?
Públicos e privados.
Não é somente para público.
Isso também alcança a iniciativa privada. A iniciativa privada é uma das grandes entusiastas disso. Por quê? Porque essa terceirização, ela diminui custos para o empresário. O empresário que terceiriza, ele paga salários menores ao terceirizado do que paga aos funcionários da sua própria empresa. O que que você tem nessa situação? Qual é um dos pontos que está relacionado com as outras discussões que nós estávamos tratando há pouco? Um bancário que é terceirizado, um eventual bancário, né? Hoje o bancário não pode ser terceirizado, mas passando essa lei dessa terceirização, que permite a terceirização da atividade fim, o cara que é teu gerente do banco, o cara que é caixa na tua agência, ele vai poder ser terceirizado e com isso ele não vai estar protegido pelas garantias que a categoria consegue através do sindicato. Então, ele não vai estar alcançado por uma jornada de 6 horas, por exemplo, que é a jornada do bancário. Por ser terceirizado, ele está numa situação mais precária. Essa terceirização, ela importa numa precarização das condições de trabalho. Então, você vê hoje as pessoas, se você fizer uma entrevista com as pessoas que hoje já participam dessas empresas de terceirização, você vê que a rotatividade nas empresas é altíssima, o cara não tem nenhum tipo de vínculo com a empresa, você não conhece as pessoas porque um dia você está trabalhando numa instituição que a empresa tem vários contratos, um dia você está na UFPA, outro dia você está na UEP, outro dia você está numa empresa privada, outro dia você está num banco, outro dia você está prestando segurança num condomínio. Então, as condições de trabalho do trabalhador que já trabalha na terceirização hoje são cada vez piores. E a ampliação das possibilidades dessa terceirização, para além das atividades meio, mas para alcançar as atividades fins, elas seguramente vão promover uma precarização do trabalho. E isso vai importar numa maior quantidade de adoecimento do trabalhador, isso vai importar numa redução da renda potencial que esse trabalhador vem experimentando. Você vai imaginar que esses trabalhadores terceirizados vão estar cada vez mais recebendo salários que são próximos dos salários mínimos nessas categorias que já tem garantias através das convenções coletivas de salários melhores. Isso vai importar num prejuízo muito significativo para a classe trabalhadora.
A gente está chegando ao final do programa, mas aí eu queria, antes de abrir espaço para as considerações finais, Paulo, André, eu queria que você comentasse quais são os trâmites de uma eventual aplicação dela na vida do trabalhador, como é que ela pode atingir depois a vida do trabalhador, a partir de quando, como é que seriam os trâmites para ela ser efetivada?
Fabrício, essa reforma trabalhista, ela está inserida dentro de 3 pilares. O Temer vai precisar primeiro aprovar esses 2 primeiros para poder chegar na reforma trabalhista. O primeiro deles é a PEC 241, a PEC que impõe restrição de custos e aumento de investimentos em saúde, educação e infraestrutura pelos próximos 20 anos. Após a aprovação dessa PEC, a pauta principal do governo vai ser a reforma da Previdência. Então, a redução dos direitos previdenciários é algo que está no horizonte ainda mais próximo do que a reforma trabalhista. Quais são os interesses que serão privilegiados com a aprovação dessa reforma trabalhista? Não podemos pensar que todo mundo vai perder. A gente está falando aqui de um negócio catastrófico, não é todo mundo que vai perder. Quem vai perder são as pessoas que trabalham. As pessoas que exploram a capacidade de trabalho alheia vão ganhar com essa mudança. Então, todas essas modificações, sejam a da PEC 241, seja da reforma da Previdência, seja da reforma trabalhista, elas estão sendo tocadas para atender ao interesse de grupos rentistas, de grandes empresários, de pessoas que vivem da exploração do trabalho alheio, do capital, e que são proprietárias dos meios de produção.
E Antônia Trindade, você já, lógico, comentou desde o começo a posição do sindicato, dos trabalhadores da saúde contra essas alterações, mas como é que tem sido a mobilização, a conscientização, a discussão entre vocês para esse tema das possíveis reformas trabalhistas?
Olha, nós somos da Federação Nacional dos Enfermeiros também, né, e que é o nosso norte na federação, todo qualquer precarização, todo qualquer diminuição do direito trabalhista, nós somos contra. Somos contra a PEC, somos contra a 4330, somos contra a 257. Por quê? Porque você vive numa situação que você tem, em vários locais, no estado do Pará e no município de Belém, 30 horas. Você tem alguns municípios, 30 horas. Por outro lado, dentro da própria esfera de governo, você tem 40 horas, você tem 44 horas. Aí você vai para dentro da CLT, você tem 44 horas, vem a súmula que te dá 12 por 36, aí o patrão vai lá e quer mudar. Então, assim, para nós da Federação Nacional dos Enfermeiros, para nós dos enfermeiros do Brasil, nós somos contra qualquer tipo que tire o direito trabalhista hoje adquirido. E nós achamos assim, que nós temos muito mais direito para ter. Mas, infelizmente, nós nunca conseguimos ter essas conquistas quando nós estamos numa negociação. A questão da carga horária é o ápice para nós. A questão da carga horária é a nossa vida. Você já imaginou você trabalhar 40 horas, 180 horas no mês dentro de um hospital? Como é a tua vida depois? Nós que somos mulheres na enfermagem, dos 2 milhões e meio, nós somos a maioria mulheres. Então você não chega na sua casa, não tem a condição da família, não tem as condições, às vezes, de estudar de novo, porque a enfermagem, como todas as profissões, você tem que estar se reciclando, fazendo cursos, você tem que estar chegando ao teu limite, porque você não pode estagnar naquilo, porque você está cuidando de vidas. E aí a gente acaba, chega no serviço, encontra lá. Às vezes você não tem uma luva, você não tem o essencial, que é a seringa, você não tem o remédio, vê o paciente ali agonizável, o paciente está em crise e você não pode fazer nada. Então, assim, perder direito trabalhista nunca. Não somos nós, trabalhadores, que criamos a crise. Não somos nós, trabalhadores, que afundamos setor público nem privado. Não fomos nós, trabalhadores, que fizemos o que está acontecendo aí. A corrupção, a falta de financiamento, a má gestão levou a isto. Agora, nós, trabalhadores, que somos culpados, não. Nós somos, infelizmente, refém e vítima de todo esse governo que está aí.
É muito importante que a classe trabalhadora se mobilize intensamente para combater esse tipo de reforma, né? A gente não pode ver nos nossos algozes a nossa tábua de salvação. É preciso que a gente combata criticamente o discurso oficial, esse discurso oficial que vende a modificação das regras do trabalho como a solução para os problemas que não foram causados por nós. Então, é muito importante que a gente atente para a possibilidade de alternativas. Existem alternativas ao enfrentamento da crise? Existem. Ela passa, por exemplo, pela tributação dos dividendos dos acionistas das empresas, que não existe no Brasil, pela tributação das grandes fortunas. O que a gente precisa são de mecanismos que venham diminuir a distância que existe entre os 1% mais ricos dos brasileiros e aqueles 99% que estão situados abaixo desse limite. Então, a reforma trabalhista, ela vem aumentar a distância existente entre esse 1% mais rico e os 99% mais pobres. Nós precisamos de soluções que caminhem no sentido oposto, no sentido de diminuir essa distância. Como é que a gente faz essa diminuição da distância? Aumentando os custos que são impostos a esses caras que estão no topo da pirâmide e aumentando e diminuindo os custos que estão sendo impostos à classe trabalhadora e aumentando seus ganhos com aumento de salário, com aumento de garantias e com aumento de benefícios trabalhistas.
Tá certo, então. Muito obrigado pela participação de vocês, Antônia Trindade, do Sindicato dos Enfermeiros aqui do Estado do Pará, e também o professor de Direito Constitucional, também professor da Face de Vry, advogado trabalhista, Paulo André Nassar, também muito obrigado a Ângela Soares, que esteve aqui representando o Sinditifes. Eu agradeço mais uma vez então aos nossos convidados e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Debate é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Rodrigo Avelar, gravação e montagem João Guilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Edissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.